Rádio Rio de Janeiro apresenta. Caminho do Senhor. Um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão.
Da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz, que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra a alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu.
Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar. E porque este programa, como qualquer programa que se propõe a divulgar o Evangelho de Jesus, é uma onda de paz. Porque o Evangelho, gente, é a nossa bússola. O Evangelho é o nosso GPS espiritual, como diz Hermínio, não é? Mas nós, quando nós entramos, por exemplo, se nós vamos dirigir, eu não dirijo, né? Quem dirige, que tem o aplicativo lá do GPS, a primeira coisa que faz é colocar lá no aplicativo, né, o GPS, para saber o caminho que deve seguir, o caminho que está mais fácil, que não tem muitos engarrafamentos, que faz com que a pessoa chegue mais rápido ao local. O Evangelho é isso. Ele nos mostra o caminho que temos que seguir para chegarmos mais rápido aos braços do nosso Pai Celestial, ao encontro com este Pai Celestial. Só que a gente não pega, não segue o caminho indicado por Jesus. A gente sempre procura assim os atalhos, né? Para ver se, porque é melhor. Não, vou por aí, não, vou por aqui que é melhor. E aí a gente, desculpe o termo, né? Aí a gente quebra a cara, né? E se dá mal. Esperamos e desejamos de todo o nosso coração que este programa possa levar ao seu coração, minha irmã, ao seu coração, meu irmão, essa onda de paz. essa onda de alegria, de satisfação, de fé, de esperança, de muita esperança, que você seja alimentado por muita esperança, de que tudo passa, tudo vai passar. E à medida que nós nos enchemos de esperança, a gente se enche de força, né? Porque a gente acredita que realmente tudo passa, e a força nos incentiva à luta, nos incentiva à caminhada. Que possamos, durante os quase uma hora e meia que ficamos aqui juntinhos, né, com o programa Caminho do Senhor, pensarmos mais, refletirmos mais sobre o que a gente vai, sobre o que for falado aqui, todos nós, né, todos nós. Aqui hoje estamos, Hermínia e eu, o Armando foi o que fez a edição do programa, né, o operador, e que possa haver paz, e que haja paz em nossos corações e em nossas mentes. Começamos o programa de hoje com esta página, é a lição número 4 do livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio. A página intitula-se A Lição da Semente. Que coisa linda, não é, Hermínia? Que lição linda, meu Deus, coisa maravilhosa. É, sempre, né, as lições desse livro sempre são essas elucidações, essas reflexões de Jesus com os seus discípulos sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre a maneira como nós agimos, como acontecem as coisas. E aqui, pega aqui para falar sobre o que é a vida daquele que acordou para a realidade da espiritualidade, para aquele que quer esse reencontro com Deus, com a semente. E é muito bonita o que Jesus fala, né? Fala aí, Hermínia, começa você, porque eu achei muito lindo essa comparação que Jesus diz aqui, quando fala da semente, né? Ele diz assim, peraí, cadê, meu Deus, aqui? A ideia do reino divino é assim, como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Que coisa linda!
Bom, mais uma vez, Jesus vai recorrer ao conhecidíssimo exemplo da semente que deve germinar ou que se recusa temporariamente a germinar, para falar do ser humano reencarnado que está aqui para evoluir. E interessante que nesse, logo no começo do texto, se a gente prestar bem atenção, ele foca o momento crítico da situação é aquele momento em que a semente, vamos dizer assim, a semente barra ser humano, toma a decisão de germinar. Vamos lembrar que quando a gente fala em germinar, a gente está se referindo àquele instante, que a gente não tem como definir ou prever, em que a semente rompe, rasga, se abre, e de dentro daquilo que era uma casquinha, uma caixinha, uma coisinha fechadinha, toda fechadinha, algo, um poder, uma força interior rompe de dentro para fora, a casca se parte, ela se separa, e aquele pitoquinho, aquele cabinho, aquela coisa tão frágil, aparentemente frágil, é mais forte do que a casca, que parecia endurecida, e ela vem de dentro com uma força incrível, e vem brotando, brotando, e a força é tamanha que ela, além de romper a casca da semente, ela vai rasgando as camadas de terra que estão sobre a semente, envolvendo aquela semente, até que ela atinge a parte superior, a parte externa, e você vê aparecendo aquela pontinha sobre a face da terra e você diz, agora ela vai. Olha o poder que isto tem que ter. E aí Jesus compara o ser humano com isso. Eu acho que se a gente parar para pensar, nós diríamos, em termos espirituais, por exemplo, que esse momento da germinação do ser humano, esse rasgar essa casca, é aquele momento que a gente chama de despertamento espiritual. É aquele momento em que o ser encarnado, ele toma consciência por ele mesmo. Ele desperta para o fato de que o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui? Porque não adianta você apenas se convencer de que está por aqui mais uma vez. O meu espírito, ou minha alma, assumiu um corpo físico mais uma vez. Isso é uma parte da caminhada. É importante? É importante. Mas é preciso que eu entenda, que eu me lembre, que eu me conscientize. Por que, que eu estou aqui? Ou para que eu estou aqui? Vamos lembrar que o para que é fundamental, porque o para que olha para frente, o para que fala do futuro, o porquê pode me dar a impressão de olhar para trás. É para frente. Para que nós estamos aqui? Porque eu posso estar encarnado uma vida inteira e não tomar decisão nenhuma e não dar um passo em direção à minha evolução. E aí eu posso dizer, esta foi uma semente que foi plantada aqui, ficou 70 anos, 80, 50, 30, não sei quantos anos, e não germinou, porque ela está saindo exatamente como ela entrou. Isso se não arranjou, por causa dessa inércia, mais alguns probleminhas novos. Então, o X da questão é o momento da germinação. Ninguém vai nos perguntar, e a espiritualidade nos fala isso, ninguém vai nos perguntar, não, mas peraí, quanto tempo você levou para germinar? Não é isso, isso não importa. Germinou, sim ou não? Começou a crescer, começou a florescer? Porque olha como ele vai deixando claro, a partir do momento que a germinação começa, não tem mais limite, não tem barreira, não tem impedimento. Aquela plantinha vai seguindo, ela vai enfrentar chuva, sol, dia, noite, condições favoráveis, desfavoráveis, ela vai rompendo tudo, ela vai em frente, ela vai em frente, ela vai em frente. O problema é este momento exato de decidir. Eu decidi agora que eu vou germinar, que eu vou florescer, que eu vou frutificar, lá o termo que a gente quer usar. Lembrando que é preciso sair de dentro da terra, é preciso crescer, ganhar estrutura, ganhar corpo, ganhar força. O caule vai virar um tronco que vai ter seus galhos, seus ramos, suas folhas, suas flores, seus frutos para completar o processo como um todo. Olha como é simbólico, mas ao mesmo tempo, gente, é longo o processo. E é um processo cuja decisão depende única e exclusivamente de nós. A terra está aqui, as condições favoráveis estão aqui, a divindade contribui, encontrou um pai e uma mãe para nos fazer, entre aspas, e nós chegamos aqui. A gente foi sendo amamentado, alimentado, criado, cuidado para ir crescendo, tomando decisão aos trancos e barrancos. Passamos pela infância, pela adolescência, pela juventude e vai chegando, e vai chegando. E os anos vão passando e a vida vai nos perguntando quando é que você vai germinar? Quando é que você vai tomar a decisão de se observar, se avaliar e ver o que é que você tem que corrigir e melhorar? E principalmente, lá adiante, se der tempo, a gente pega um ganchinho do próprio texto que vai reforçar isso que eu vou dizer agora. Quando é que você vai fazer o que você veio fazer aqui? Gente, isto é fundamental. Porque o abacateiro sabe automaticamente que ele vai ter que dar abacate. A macieira sabe automaticamente que ela vai dar maçãs. Os arbustos que não dão frutos sabem que automaticamente eles vão se esparramar para dar sombra. E nós? Nós viemos aqui para dar o quê? Cada um de nós tem na sua consciência o ímpeto e a intuição do que veio fazer aqui. E quando a gente se colocar disponível e disser, meu Deus, eu estou meio confuso, não estou sabendo direito o que é mesmo que eu combinei, a resposta vai vir.
É isso mesmo, gente. Nós não estamos aqui em excursão turística, como diz o André Luiz. Estamos aqui para evoluir. E a evolução exige de nós esforço íntimo. Exige de nós uma luta hercúlea para conseguirmos transpor as barreiras das nossas imperfeições e vencermos a nós mesmos, né? É a mesma luta que tem que a semente trava para vingar, como estava descrevendo aí muito bem a Hermine. Então, quando nós abrimos os olhos para a realidade espiritual, quando nós temos consciência do que é que viemos fazer aqui, quando nós já sabemos do que nos compete realizar como espíritos em evolução, filho de um Deus, filho de um Pai amoroso, bom e justo, e tendo o amparo de um mestre que deu a maior prova de amor que alguém já pode ter dado aqui na Terra, que é Jesus. Então, quando nós abrimos os olhos para essa realidade, então temos que fazer igualzinho à semente. Haja sol ou chuva, faça dia ou noite, temos que trabalhar sem cessar para o nosso crescimento. E nessa ânsia de subir, aí sim, nessa ânsia e nesse esforço e nessa luta, aí é que nós vamos poder frutificar para o bem de todos. Diz aqui o Ney Lúcio, né? O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão, o impulso de querer subir, o impulso de querer encontrar com este Pai. A visão do Pai é a nossa preocupação, deve ser o nosso anseio maior. Ou melhor, gente, como diz Jesus no próprio Evangelho, é encontrar o reino de Deus dentro de nós. Isto é uma luta que todos nós travamos a todo instante. Todos nós conhecemos, depois que encontramos a Jesus, depois que encontramos Jesus, o seu Evangelho, todos nós cristãos, sabemos que não há outro caminho. Então é nos munirmos com a couraça da fé, a couraça da coragem, a couraça do bom ânimo, a couraça da esperança, nos armarmos com essas couraças e enfrentar a luta. Porque sem luta nós não vamos conseguir progredir, não vamos conseguir crescer. Para nós, a nós cabe a mesma luta daquela pequenina semente. Aí a semente, por exemplo, como a Hermínia deu o exemplo do abacateiro, o abacateiro sabe que tem que produzir abacate. O que é que nos compete produzir? Gestos de amor, é encaminhar, ajudar a Jesus, colaborar com Jesus na implantação do seu evangelho aqui no planeta Terra. E não é com pregação que nós fazemos isso, só com exemplos de vida, com atos. Não é com palavras que nós vamos provar que nós somos, somos pretensos seguidores do Cristo. Vamos provar isso com nossos atos, com nossas atitudes, com o fruto do nosso trabalho. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Estamos apresentando Caminho do Senhor.